Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. A aula de hoje, quinta-feira, é a aula que foi adiada desta terça-feira e vamos trabalhar um especialista em mito e mitologia, um pensador norte-americano, Joseph Campbell. Campbell tem estudos muito profundos. E a obra que eu tenho em mãos é uma obra de conferências que ele fez, uma publicação, e que tem as últimas 40 páginas memoráveis, perguntas e respostas. Muito, muito, muito bacana essa parte final de perguntas e respostas. Sendo que várias das perguntas eu acho que o leitor faz enquanto lê a obra, encontra ao final exatamente algumas dessas perguntas. Lembra muito aquele sistema de aporias, né? Bem, o livro que nós vamos ver é um livro que vai conversar elementos filosóficos. Aqueles de vocês que estudaram na filosofia acadêmica ou que tiveram oportunidade depois de um mestrado, um doutoramento na área da mitologia, é claro que vão colocar aqui várias objeções, várias reticências ao que vocês vão ver agora. O próprio Campbell passou por elas e algumas vezes com muita dificuldade quando se deparou com outros especialistas. Mas entendam, por favor, ele está fazendo uma leitura dele, ok? Em vários momentos ele avança nessas leituras dele e de maneira muito audaciosa coloca elementos que de certa maneira, na época, essas questões causaram choque na comunidade cristã, na comunidade judaica, na comunidade muçulmana. Bem, durante toda a obra, ele vai falar em três elementos. Então, eu vou esclarecer para vocês, isso não tem lá no esclarecimento no livro, mas eu esclareço então para vocês. Ele vai usar muito a diferenciação que vocês conhecem da filosofia acadêmica, da lógica que nós estudamos, dos termos denotativos e dos termos conotativos. Muito, muito ele utiliza isso para trabalhar os mitos. Vocês logo entenderão a razão disso. Sempre que ele se referir ao elemento de denotação, o que ele está falando é dos fatos concretos, que é daquelas manifestações na linguagem a partir do elemento literal, aquilo que você encontra quando abre o dicionário, ou seja, o elemento concreto, está bem? Então, falou em denotação, você já sabe, está falando de um fato concreto. Quando ele falar, no entanto, em conotação, aí ele está falando do sentido figurado, da linguagem do sentido figurado, então está falando das coisas transcendentes, tá bem? Não precisam se preocupar, porque eu vou lembrá-los disso durante a aula. E o outro fator que ele fala muito é que dá título ao livro dele, né? O Isto és tu. Não é uma expressão nossa, é uma expressão que vem de muito, muito longe, do outro lado do planeta, do outro lado do globo. Isso vem e chega até nós. Esse isto é tu, que ele coloca no livro com a expressão Tat Tvan Asi. Tat Tvan Asi. Que aparece muito, não só aqui, nas reflexões que o Joseph Campbell fazia dos elementos espirituais, ele colocava muito, é do sânscrito, que significa isto é tu, isto és tu. Bem, quem já tem leitura e Campbell e o conhece, sabe das fontes, das inspirações dele, dos filósofos que ele usualmente utilizava para fundamentar os conceitos dele, pois todos eles vão aparecer aqui. Schopenhauer vai aparecer, Kant vai aparecer, estarão conosco nessa noite nesses estudos. Peço, por favor, que por todo o tempo mantenham sempre o critério filosófico no que vem a seguir, tá bem? Bom, então o Campbell vai iniciar falando do significado do mito. Aquilo que na filosofia clínica nós chamamos de vice-conceito, mas nós o adotamos a partir do Ernest Cassirer, lembram aqueles três volumes da filosofia das formas simbólicas, né? É de lá principalmente que vem esse procedimento clínico, ainda que ele não tenha utilizado como nós utilizamos na clínica, mas a inspiração toda é de lá. Isso eu coloco nos trabalhos, nos cadernos. O Ernest Cassirer, de onde nós vamos tirar, ele fala muito do elemento do mito também, do elemento da linguagem, profundamente. Ele era um neocantiano. E nós utilizamos, então, muito os vices conceitos. Aqueles de vocês que têm influência nesse elemento submodal vão encontrar várias facilidades aqui quando ele trata da metáfora, que é muito cara ao Campbell. Ele inicia o livro dele contando um episódio bastante desconfortável que eu vou reproduzir para vocês, mas é apenas porque é didático, não, porque o fator desconforto aqui não tem muito a ver. Ele coloca que e primeiro ele abre o livro dizendo que ele quer nos contar a história desse impulso dele, de colocar a metáfora no centro de toda a pesquisa que ele elaborou espiritual, da espiritualidade ocidental. Metáfora. Vamos lá. Então ele estava num programa, ia fazer uma emissora de rádio, encontrou uma pessoa que era muito franca, muito dura, e essa pessoa falou para ele que para ela, mito, a palavra mito, queria dizer nada mais, nada menos do que falsidade. E ainda disse para ele, para o próprio Campbell, o mito é uma mentira. Bem, o Campbell não gostou nada disso e retrucou imediatamente, dizendo que não, que palavras dele, o mito não é uma mentira. O todo de uma mitologia é uma organização de imagens e narrativas simbólicas, metáforas das possibilidades da experiência humana, e a realização de uma dada cultura em um determinado tempo. Bom, esse homem ouviu o que ele disse e os dois ficaram batendo boca. O homem disse a ele, nada disso, é uma mentira, e o Campbell disse para ele, é uma metáfora. Bom, como essa conversa não ia para lugar nenhum, o Campbell pediu a ele que desse um exemplo do que é metáfora. E o homem disse para ele, eu é que tinha perguntado e tal, e o Campbell disse, não, quem perguntou isso fui eu, então me dê você um exemplo aqui. Depois de um desconforto grande, ele disse para o Campbell, eu vou tentar. Meu amigo John corre muito depressa. As pessoas dizem que ele corre como um cervo. Eis aí uma metáfora, disse esse homem para o Campbell. E o Campbell disse que o programa de rádio já estava terminando, faltava menos de um minuto, e ele respondeu rapidamente dizendo, está aí, ó, isso que você acabou de dizer, essa história que você disse, ela não é a metáfora. A metáfora é, John é um servo. Mas ele, conta aqui no livro, mas ele contra-atacou e disse, não, isso é mentira. Campbell disse para ele, não, é uma metáfora. Bom, aí o autor nos conta que hoje, muitas vezes ele encontra isso. Claro, quando a época saiu há várias décadas, isso se repetiu na vida dele, em muitos lugares por onde ele passou. Escreve Joseph, temos pessoas que se consideram crentes porque aceitam metáforas como fatos. E temos outros indivíduos que se classificam como ateus porque acham que as metáforas religiosas são mentiras. Vejo as mitologias tradicionais cumprindo quatro funções. Peguem, por favor, papel e caneta. Isso é um elemento importante da nossa aula de hoje. Ele diz: a primeira função é de harmonizar a consciência com as pré-condições de sua própria existência. Ou seja, harmonizar a consciência com as pré-condições. Ou seja, aquele elemento mitológico que vai lá nas mitologias arcaicas, ruma lá para o passado, né? E aí ele cita Zoroastro e outras coisas. Depois ele diz, a segunda função, bem adiante, ele fala de uma mitologia tradicional, é interpretativa. Então a primeira é a harmonização, né, com aqueles elementos remotos. Depois, interpretativa, apresentar uma imagem consistente da ordem do universo. Isso aqui pede algum elemento extra. Olhem, segundo o autor, foi por cerca de 3 mil anos antes de Cristo que começou essa ideia de um universo ordenado, organizado, e que isso rapidamente se espraiou para a sociedade, para os homens, para as mulheres, para as pessoas que participavam desta ordem, e que isso se tornou a ordem básica da vida para todos os cantos, né? Então a segunda função da mitologia é interpretativa. Aí ele fala passei a página aqui errado, passei o contrário aqui, ó, assim, já achei de novo. A terceira função de uma mitologia tradicional é dar validade e respaldo a uma ordem moral específica, a ordem da sociedade da qual surgiu essa mitologia. Ok? Então a segunda é interpretativa. Terceira, é dar validade e respaldo a essa ordem moral específica. E a quarta e última é conduzir o indivíduo através dos vários estágios e crises da vida, isto é, ajudar as pessoas a compreender o desdobramento da vida com integridade. Bem, como o mito faz isso? Como a mitologia faz isso? E como a metáfora, que é o principal veículo aqui de tudo isso, vai elaborar isso? Sabe como é que elabora? Nas palavras do autor, mantendo-se vivos. A metáfora o mito precisam estar vivos. E ele vai carregar muitíssimo nas tintas com as religiões a respeito desse problema, que ele entende assim. Então, o filósofo diz: a vida de uma mitologia brota e depende do vigor metafórico dos símbolos. Eles transmitem mais do que apenas um conceito intelectual, pois seu caráter interior é tal que proporciona um sentido de efetiva participação numa realização de transcendência. O símbolo, energizado pela metáfora, comunica não simplesmente uma ideia lá do infinito, mas uma certa realização do infinito. É possível que as metáforas de um período historicamente condicionado e os símbolos inervados por ela não sejam comunicáveis a pessoas que vivem muito depois daquele momento histórico e sua consciência foi formada graças a experiências completamente diferentes. Isso que ele acaba de escrever, que acabamos de ler, aliás, traz um problema, porque em muitas dessas leituras, muito tempo depois, não há como vivificar esses elementos. E muitas vezes a mitologia que surge é morta. Mas vamos ver como ele vai colocar isso. Então, estamos estudando o mito, a mitologia, em Joseph Campbell. Estamos vendo agora os elementos constitutivos do mito, está bem? Vemos os quatro elementos fundamentais e agora ele vai nos dizer sobre as metáforas. Que em filosofia clínica uma tradução delas, mas não exata, seriam os vices conceitos. Ele diz: as metáforas desempenham sua função de falar a esses níveis profundos dos seres humanos quando emergem recente e viçosamente do contexto contemporâneo da experiência. E uma nova mitologia está se tornando rapidamente uma necessidade, tanto social quanto espiritual, na medida em que as metáforas do passado, e aí ele cita várias, Terra Prometida, etc., lidas erroneamente como fatos, perdem sua vitalidade e se tornam concretizadas. O Joseph Campbell, ele vai bater muito nessa tecla. Ele vai nos dizer, olha, boa parte do que a gente vê na Bíblia, no entendimento dele, claro, ele diz que nós transformamos aquilo em fatos e eram metáforas. Quando foram transformados em fatos, aquilo virou algo completamente engessado, quebrado, sem articulação, completamente diferente do que se tentava dizer. E aí ele mostra como é possível manter viva aquela leitura. Estamos caminhando para lá, está bem? Então ele diz que os artistas são criaturas que vão partilhar essa vocação, né, desse trabalho da linguagem, das metáforas. E ele diz, de acordo com suas disciplinas e artes, difundir as novas imagens da mitologia, ou seja, eles traduzem as metáforas contemporâneas que nos permitem compreender a natureza transcendente, infinita e abundante do ser como ele é. Ele acha que esses artistas de hoje, escritores, poetas, músicos, pintores, eles trazem os elementos essenciais dos símbolos para o mundo. Bem, mas o que é mitologia? Quando a gente fala em mito, mitologia, vocês sabem, na filosofia, usualmente a gente define, né? Em filosofia clínica também, com exceção de quando a gente entra lá na matemática simbólica, nos campos sinonímicos, aí é diferente, as definições perdem o viço, porque aí já só trabalhamos com caracteres. Mas até lá, as definições são vigentes. E ele, então, e o filósofo aqui usa muito essas definições. Ele diz, uma mitologia pode ser entendida como uma organização de figuras metafóricas, conotativas, de estados de espírito que não pertencem definitivamente a este ou aquele local do período histórico. Uma mitologia pode ser entendida como uma organização de figuras metafóricas, conotativas de estados de espírito. As metáforas apenas aparentam descrever o mundo exterior, do tempo e do espaço. Seu universo real é o domínio espiritual da vida interior. Se vocês tivessem um livro agora aí com vocês, eu diria, grifem isso. Porque com o Campbell, se você dominar 5 ou 10 conceitos como esses, você lê o autor para qualquer obra que ele se encaminhar. Isso não quer dizer que ele é fácil, mas nos ajuda, é um mapa para lermos o Campbell com maior pontualidade. Então ele diz, as metáforas, elas se dirigem, vejam, ao domínio espiritual da vida interior, não é para fora que elas falam, é para dentro, tá bem? E ele então diz, o reino de Deus está no interior de você. O problema, como notamos muitas vezes, é que essas metáforas que dizem respeito àquilo que é inexprimível, mediante qualquer outro recurso, elas são mal lidas, prosaicamente, como se aludissem a fatos tangíveis e a ocorrências históricas. A denotação, isto é, a referência no tempo e no espaço, é como ele cita como exemplo, na Bíblia você encontra o final do mundo, né? E diz, isso é tomado como a mensagem e a conotação. A rica aura dessa metáfora, na qual pode ser detectada a sua significação espiritual é cabalmente ignorada. O resultado é que ficamos com a inflexão étnica particular da metáfora, a roupagem histórica, e não com o conteúdo espiritual vivo. Quando a linguagem da metáfora é mal compreendida e suas estruturas superficiais se fragilizam, ela evoca meramente uma ordem de coisas correntes limitadas pelo tempo e pelo espaço, e seu signo espiritual, se realmente transmitido, se torna cada vez mais débil. Ele disse que ele ficou muito intrigado com a abordagem, a pontuação, a intensidade que a toda a mitologia judaico-cristã islâmica colocam sob a denotação, ou seja, transformando tudo que está nos textos sagrados em fatos e não sob a conotação, que, como eu disse para vocês há pouco, é a linguagem imaginária, né, metafórica, que ele diz que é essa parte que é viva e é essa parte que tem que ser entendida. Olhem um exemplo que ele coloca. Ele diz assim, ó, a terra prometida, a metáfora da terra prometida, que em sua denotação, ou seja, lida como um fato, né? Então, você lê aquilo e pensa, ah, o povo está marchando lá para a terra prometida. Ele diz, isso nada assinala, exceto um pedaço de geografia terrena a ser tomado pela força. Já a sua conotação, ou seja, a metáfora, né? Ele diz, é a de uma região espiritual no coração que só pode ser adentrada por meio da contemplação. Então Campbell nos diz, quem lê o texto sagrado, vai lá e lê, ah, então Moisés marchando com o pessoal pelo deserto, rumo à Terra Santa, tal, a Terra Prometida. Isso, ele diz, não é, isso é morto. Isso, se aconteceu assim, é um fato histórico. Agora, se você quer texto vivo dentro de você, então entenda pela conotação. É assim que o Campbell pensa. Pela conotação é pela metáfora. E a metáfora é que a terra prometida está aí dentro de você. Mergulha no seu coração e aí você, via contemplação, encontrará a terra prometida. Bem, ele prossegue o texto dele dizendo, não pode haver efetivo progresso no entendimento de como funcionam os mitos até que compreendamos e permitamos que os símbolos metafóricos se dirijam do seu próprio modo e inalterado aos níveis interiores da nossa consciência. A contínua confusão sobre a natureza e a função das metáforas é um dos principais obstáculos, a miúde, colocados em nosso caminho por religiões organizadas que a focalizam miopemente em tempos e lugares concretos, a nossa capacidade de experimentar o mistério. Ele diz que isso acaba com o mistério. Quando você pega essas histórias, que foram todas elas elaboradas por metáforas e propositadamente assim, e transforma isso em fatos concretos, você perde completamente, não só o mistério, você perde a vida que há nelas. Ele diz, a mitologia pode, no sentido real, ser definida como a religião de outro povo. Vou repetir, a mitologia pode, no sentido real, ser definida como a religião de um outro povo. E a religião pode, num certo sentido, ser entendida como uma incompreensão popular da mitologia. A mitologia é um sistema de imagens que dota a mente e os sentimentos de um sentido de participação num campo de significado. Um sistema de símbolos mitológicos somente atua se operar na esfera de uma comunidade de pessoas que têm experiências essencialmente análogas, ou, para nos expressarmos de outra maneira, que partilhem do mesmo domínio de experiências de vida. Como, no período contemporâneo, podemos evocar o imaginário que comunique o mais profundo e mais ricamente desenvolvido sentido de experiência de vida Como fazer isso? Essas imagens devem apontar, além de si mesmas, para aquela verdade definitiva que é imperioso exprimir, que a vida não possui nenhum significado fixo. Se atribuirmos a esse mistério um significado exato, reduzimos a experiência de sua real profundidade. Bem, aqui eu vou parar o gravador para que possamos conversar sobre o que vimos até aqui. Bem, o que vem agora é um desses fatores que dividem várias águas, porque agora ele vai colocar raízes de como muitos desses elementos se constituem, se formam, e diferenciações entre toda a tradição oriental e a nossa tradição ocidental. E, na opinião do autor, a tradição oriental é muito, mas muito mais desenvolvida em quase todos os aspectos em relação à nossa. A nossa é quase uma... A nossa tradição, quanto à mitologia, é uma tradição que usualmente fossiliza, engessa, tira a poesia, a riqueza daquilo tudo, os movimentos, e transforma numa obra de museu. E a tradição oriental não é assim. Isso são palavras minhas, não é dele. As palavras dele vêm agora. No tocante à tradição mística, é possível dividir o mundo em dois grandes grupos. Um, a oeste do Irã, que inclui o Oriente Próximo e a Europa. E o outro, ou seja, a oeste do Irã, né, somos nós aqui. E o outro, a leste do Irã, que inclui a Índia e o Extremo Oriente. Vamos nos concentrar no Ocidente. Nossas religiões se originaram todas do Levante, do Oriente Próximo, e não da Europa. Vou repetir, nossas religiões se originaram todas do Oriente Próximo e não da Europa. O zoroastrismo, o judaísmo, o cristianismo, o islã, são qualificados como as grandes religiões do mundo. Em todas estas, Deus criou o mundo, e Deus e o mundo não são idênticos. Há, em nossa tradição, uma distinção ontológica e essencial entre criador e criatura. Isso leva a uma psicologia e estrutura religiosa totalmente diferentes daquelas das religiões nas quais essa distinção não é feita. A meta das religiões ocidentais não é concretizar um sentido de identidade com o transcendente. Sua meta é outra, é realizar uma relação entre os seres humanos e Deus, que não são idênticos. A típica postura do Oriente Próximo, do qual procedem nossas religiões, é uma submissão do discernimento humano ao poder concedido como sendo Deus. Na tradição ocidental, o divino não está dentro de você. Quando você se volta para seu interior, encontra uma alma humana, e esta alma humana talvez esteja ou não esteja numa adequada relação com seu Criador. O grandioso mundo da tradição bíblica nos diz que a natureza é corrupta e que ocorreu uma queda, quer seja designada como pecado original ou não. Todo o conceito de pecado está aqui envolvido, porque se tem uma responsabilidade em relação a Deus quanto a obedecer algum tipo de lei que se concebe ter sido estabelecida por Ele. Nessa tradição, você se relaciona com Deus. A relação é realizada através de uma instituição, o que podemos chamar de primeira dissociação mítica, na medida em que dissocia a pessoa do princípio divino. O indivíduo só pode tornar-se associado ao divino através da instituição social. E assim, na tradição judaica, Deus e seu povo celebram um pacto relativo à sua relação especial. Na tradição cristã, Cristo constitui o centro, porque ele é o Deus verdadeiro e o homem verdadeiro. Isso é considerado como um mistério, devido à unidade dessas duas naturezas. No Oriente, não é mistério algum visto que no Ocidente cada um de nós é concebido precisamente como um fragmento de Deus. Nós fomos despojados do sentido da nossa própria divindade. Fomos confiados a uma organização social ou instituição hierárquica que formula uma acepção para si mesma. E agora, a própria acepção está em questão. Isso gera o que denominamos alienação, isto é, um sentimento individual de distanciamento, alinhamento, indisposição em relação à instituição religiosa, por meio da qual nos ligamos a Deus. O Deus da instituição não recebe sustentação da experiência, da realidade espiritual que você mesmo tem. E isso abre uma brecha que abala a própria validade do ser humano. Bom, ele diz que o que busca propriamente a dinâmica religiosa, da mitologia dinâmica, é nos despertar, é conservar em nós uma experiência de assombro, de humildade, respeito, diante do reconhecimento do mistério último. E aí ele citou o Upanishad, então ele agora tá migrando lá para o Oriente, né? Saindo em direção aos textos Vedas, Índia, vamos ver o que vai acontecer. Ele diz, no Upanishad está escrito, as palavras se afastam. Quando você tem a experiência religiosa, as palavras se afastam. Nas décadas, é mais ou menos assim o que ele está dizendo, quando você tem a experiência religiosa, você não fica verbalizando na sua cabeça. Ah, eu preciso de tal coisa, vou orar para conseguir tal coisa, etc. Tal. Isso é tradição nossa. Ele diz que é a tradição lá do Oriente, como dos Upanishads, você encontra lá nos textos sagrados, isso que as palavras se afastam. Quando você visualiza, mentaliza, vivencia determinadas coisas, as palavras não se metem ali, elas têm que recuar. Ele diz que a teologia, recentemente, nas últimas décadas aqui, ela está toda focada no exercício da literatura. Explicar textos arcaicos, procura por nomes, incidentes, ações históricas. Ele diz que isso praticamente faz aprofundar essa questão, esse problema, né? Ele cita aqui o físico que nós estudamos outro dia, o Schrödinger, né? Ele diz que, nas palavras do Schrödinger, ele diz, essa sua vida que você está vivendo não é meramente um fragmento da existência integral, é num certo sentido o todo. Com a ressalva de que o todo não está constituído de um modo que possa ser avaliado mediante um simples olhar. Isso é o que os brâmanes expressam através daquela fórmula sagrada, mística, que é, no entanto, realmente tão simples e tão clara. Dois pontos. Tat tvam asi. Isto és tu. Então, o Campbell nos diz, esta é a compreensão básica de todo o discurso metafísico, que é imediatamente conhecido na sua cognoscibilidade exclusiva a cada um de nós, somente quando os nomes e formas que chamam de máscaras de Deus se dissolvem. Bom, ele vai citar Kant, Henry, Adams e outros autores, ele diz, quem então pode falar a você ou a qualquer um de nós do ser ou não ser de Deus, salvo implicitamente apontando além de suas palavras e de si mesmo e de tudo que sabe ou é capaz de narrar rumo ao transcendente a experiência do mistério? Uma forma de privar você mesmo de uma experiência é com efeito ter a tentativa dela. Vou repetir a frase. Uma forma de privar você mesmo de uma experiência é, com efeito, ter a expectativa dela. Uma outra é ter um nome para ela antes de ter a experiência. Jung afirmava que uma das funções da religião é nos proteger da experiência religiosa. Assim, é porque na religião formal tudo é concretizado e formulado. Um conjunto preconceituoso de conceitos aprisiona a nossa experiência, dando-lhe um fim abrupto, de maneira que não nos atinge diretamente. Religiões repletas de ornatos, minúcias, nos protegem de uma experiência mística explosiva que poderia ser demasiada para nós. Quanto a isso, há duas espécies de meditação, aquela que é discursiva e aquela que é ordenada. Na meditação discursiva, tal como aquela advogada por Inácio de Loyola, você considera uma certa cena religiosa. E aí você vê a cena, né? E uma outra espécie de meditação é explosiva, porque transporta você além de todos os nomes, formas e conceitos, e aí você já não pode recuar. Se, contudo, você primeiramente se dedicou por muitos anos a uma meditação discursiva, esta servirá como estágio intermediário para qual você pode voltar. Bem, o Campbell rememora aqui algumas das passagens que tornaram seu trabalho famoso e extremamente polêmico mundo afora. Ele vai lá à Bíblia, retira textos, encartes, partes e explica não mais pelo caráter denotativo, não mais pelos fatos. Ele explica então a Bíblia e os textos pelo caráter conotativo, que segundo ele é a própria essência, a alma daqueles textos, que são simbólicos, que são metáforas vivas. Vejam então como fica. Quando o homem comeu o fruto da árvore, descobriu a si mesmo na esfera da dualidade, em lugar daquela da unidade. O resultado foi que se encontrou a si mesmo fora, exilado. Os dois querubins portados na entrada representam ali o mundo dos pares e opostos, no qual, tendo sido expulso do mundo da unidade, ele está agora localizado. Você é mantido em exílio por seu comprometimento com este mundo. Mas Cristo vai além disso. Ele disse: eu e o Pai somos um. Ou seja, de volta ao domínio da unidade do qual nós fomos expulsos. Estes são os mistérios. E aqui reside um eco de transposição para um outro conjunto de imagens, de que nós mesmos estamos experimentando. O que surge agora, com o grão, com partículas daquela vida, una que informa todas as coisas, é a revelação da unidade espiritual com todos os seus aspectos. O que temos aqui é uma revelação transteológica, transpersonificada. Ele diz que, dentre as perspectivas religiosas, ele vê duas espécies, que uma delas é ética, que vai opor o bem ao mal. E é a que nós usamos aqui no Ocidente, para o autor. Então, a perspectiva religiosa que nós temos aqui no Ocidente é aquela que olha e diz bem do lado, mal do outro. E que no Oriente não é mais assim. Vejam palavras dele. No Ocidente cristão, fundamento bíblico, a ênfase é na ética do bem contra o mal. Somos assim compelidos pela nossa própria religião ao campo da dualidade. A perspectiva mística, entretanto, encara o bem e o mal como aspectos de um único processo Isso se encontra no signo Yang Yin Yang chinês, o Daishi. Temos então essas duas perspectivas religiosas totalmente diferentes. A ideia do bem e do mal absolutos no mundo após a queda é bíblica, e como resultado, você não se apoia na natureza corrompida. Ao contrário, você corrige a natureza e se alia ao bem contra o mal. Cultos orientais, no entanto, pelo contrário, colocam você em contato com a natureza. E o que os ocidentais classificam bem e mal se entrosam lá. Mas o que nos dá o direito, nos indaga essa tradição oriental, de qualificar essas coisas de más, se fazem parte do processo da natureza? Ele disse que certa vez que ele esteve no Japão, ele conversando com as pessoas, né, ele viu que lá os processos naturais não podem ser maus, não há nada na natureza que possa ser má. E ele fala que aqui para nós, todo o nosso impulso natural é pecaminoso, a menos que tenha sido purificado. É assim que ele diz. E aí vem páginas muito bonitas sobre esse tema. E então ele entra nas questões de Deus, propriamente Deus. E ele entra em Deus via Kant. Imaginem vocês, hein, por onde ele foi entrar. É impressionante essa parte. Porque ele vai pela crítica da razão pura, porque, primeiro para mostrar o limite do nosso conhecimento quanto a isso, claro. Mas ele não vai via, não caminha pelo agnosticismo kantiano, não. Ele caminha por outros elementos. Vamos ver então como ele faz essa difícil costura. Esse filósofo diz: a crítica da razão pura de Kant nos fornece uma base de compreensão à natureza inefável do divino. Como observa Kant, todas as nossas experiências nos chegam dentro da esfera do tempo, do espaço. Por conseguinte, estamos separados uns dos outros, porque existe espaço para nele estarmos separados. Tempo e espaço são os profundos fatores condicionantes das nossas vidas humanas. Kant denomina isso, vocês lembram, né? As formas estéticas da sensibilidade na crítica. Pois ele diz que esse mesmo princípio você encontra lá na Índia. Só que lá, a esfera do tempo e do espaço, como eles vão entender uma questão similar, é chamada Maya. O que Kant coloca como as formas estéticas da sensibilidade, lá eles vão colocar como Maya. Bom, qual é o problema de tudo isso? O problema vem agora. Moisés recebeu muita informação daquilo que poderíamos chamar de esse não-fato. Como é entendido particularmente na tradição judaico-cristã, Deus é um termo final. Em quase todos os outros sistemas, no entanto, os deuses não são termos finais, são agentes, manifestações, funcionários, que são imaginados de uma energia que transcende toda a conceituação. Eles não são a fonte da energia, são agentes dela. Expresse isso da seguinte forma: o Deus é a fonte, ou é o Deus uma maneira humana de conceber a força ou a energia que sustenta o mundo? Na nossa tradição, Deus é masculino. Entretanto, essa diferenciação masculino e feminino é feita no campo do tempo e do espaço, o campo da dualidade. Se Deus está além da dualidade, não se pode dizer que Deus é ele, não se pode dizer que Deus é ela, não se pode dizer que Deus é ele ou ela, neutro. É por isso que quando os mestres Zen falam, sempre dissolvem a palavra, dizendo o contrário imediatamente depois. Aquilo não é coisa alguma, é um exemplo. Outro exemplo: aquilo não é nenhum aquilo. Trata-se da referência máxima das nossas metáforas. Segundo o autor, e aqui ele faz um dos corolários desse pensamento dele, ele diz: deveríamos nos tornar transparentes para a transcendência nas ideias que fazemos de nossas vidas, daquilo pelo que vale a pena viver. Ligamos nós mesmos às formas fenomênicas com as quais estamos familiarizados. Tornamos-nos como vidraças e uma irradiação resplandece através de nós, que de outra maneira é bloqueada. Um Deus deveria, de modo semelhante, ser propriamente transparente para a transcendência. Quando Yahvé diz "Eu sou Deus", ele barra essa possibilidade. Quando, todavia, seu Deus é transparente para a transparência, a transcendência, você também é. Aquilo que pertence ao transcendente é o mesmo no Deus e em você próprio. Se o Deus se abre à transcendência, você é uno com o que chama de Deus. E assim a imagem de Deus introduz você em sua própria transcendência. De alguma forma, isso pode ser difícil de compreender. Mas quando Deus fecha a si mesmo e diz "Eu sou Deus", ele fecha você também, porque isso expressa que você é apenas um fato, e assim a relação nesses termos é entre você e o fato, que não é fato algum. Eis aí porque, para apreciar a linguagem religiosa, que é metafórica, deve-se distinguir constantemente a denotação, lembra, fato concreto também, da conotação, que é o fato, a mensagem transcendente, simbólica. Agora ele vai examinar algumas coisas dos textos para ilustrar isso que vocês acabaram de ouvir. Vamos começar pelo fim do mundo. Ele diz assim: o que significa fim do mundo? A denotação, ou seja, o fato, né, é que haverá uma formidável catástrofe cósmica e o mundo físico deixará de existir. É esta, como sabemos, a denotação. Lembrem, o fato, tá bem? Aí ele diz: já a conotação do fim do mundo, o que é? Ou seja, a metáfora do fim do mundo, ele está dizendo, que é a parte viva da Bíblia, né? Para ele. Ele diz no Evangelho de Marcos, capítulo 13, Jesus se refere ao fim do mundo. Ele o descreve como uma época sumamente terrível, com fogo e enxofre devorando a terra. E ele diz: melhor não estar vivo nessa época. E acrescenta: essa geração não desaparecerá, mas estas coisas acontecerão. Estas coisas, entretanto, não aconteceram. E a igreja, que aí ele faz uma crítica duríssima à igreja, porque ele diz que a igreja interpreta tudo concretamente, tudo como um fato. E aí ela disse que isso não aconteceu ainda, mas que vai acontecer, né? Porque o que Jesus falou é a geração do homem, portanto é fato praticamente. E ele diz, o Campbell, sobre isso ele fala: no Evangelho Gnóstico de Tomás, parte da grande descoberta de meados do século, de textos antigos, Jesus diz o seguinte: o reino não virá como esperado. O reino do Pai está espalhado sobre a terra e os homens não o verão. Campbell comenta: não o vendo, vivemos no mundo como se este não fosse o reino. Ver o reino, isto é, fim do mundo. A conotação, lembrem, conotação, fato, a conotação transcende a conotação é a metáfora, transcende a denotação. Não convém que você interprete a expressão fim do mundo concretamente. Jesus usava o mesmo tipo de vocabulário usado pelos gurus do Oriente. No seu maduro sistema de ensino, eles falam como se fossem eles próprios o objeto do discurso, ou seja, em suas mentes, eles se identificam com uma modalidade de consciência que então fala por eles. Assim, quando Jesus diz "Eu sou o todo", ele quer dizer, na verdade, eu me identifico com o todo. Isso é o que ele quer dizer quando diz no Evangelho de Tomás: racha o bordão e tu me encontrarás ali. Isso não se refere à pessoa que está falando com você, não àquele corpo físico. Refere-se ao contrário ao que ele com efeito e você com efeito são de fato. Isto és tu. Em qualquer das tradições bíblicas ortodoxas, não se pode identificar a si mesmo com Deus. Jesus, no entanto, se identificou com Deus nesse sentido. Mas Deus é uma metáfora, como também é uma metáfora para aquilo que nós todos somos. E Jesus diz neste Evangelho de Tomás: aquele que bebe de minha boca se tornará como eu sou, e eu serei dele, e eu serei ele. Não se trata do eu ali postado falando aos seus discípulos, fisicamente presente diante deles, não. Trata-se do eu da dimensão de onde ele está falando. Racha o bordão e tu me encontrarás ali. Ergue a pedra, lá estou eu. E é claro, o reino dos céus está dentro de ti. Ele está acima? Se for assim, as aves estarão lá antes de ti. É abaixo? Os peixes estarão lá antes de ti. O reino de Deus está dentro de ti. Fecha aspas. Citando Jesus aqui, está bem? E aí Campbell diz: quem é e o que estão no céu? Deus está no céu. Onde está Deus? Dentro de você. Esta ideia é o sentido do budismo zen também. Você tem de encontrá-la em você mesmo. Você é ela. Isto és tu. Tat Tvam Asi. Esta mensagem da Índia nos eletriza, mas lamentavelmente as igrejas não a estão pregando. Tenho recebido de tempos em tempos uma ou outra dessas coleções interpretadas por místicos da tradição judaico-cristã, nas quais a denotação, ou seja, o fato, né, é consistentemente tomada pela conotação, ou seja, a imagem vívida. Quando essas interpretações meditam em torno de Jesus, trata-se de veneração, não de misticismo. Meditam sobre os referenciais concretos da morte e ressurreição de Jesus. Não se pode mais meditar sobre essas coisas dessa forma. Jesus morre, ressuscita e fisicamente acende o céu. Aí ele vai nos dizer o que é isso, segundo a mitologia, segundo a metáfora. O que quer dizer exatamente isso? Não no caráter denotativo, ou seja, no fato, no caráter conotativo. Ele diz: o céu ao qual os corpos de Jesus e Maria supostamente ascenderam fisicamente é realmente aquele ao qual você desce quando se volta para seu próprio interior, que é o lugar, se empregarmos ainda termos concretizantes, do qual você veio e dentro do qual você está e onde, com efeito, você está. A realização mística fundamental, simples e grandiosa, é aquela pela qual você se identifica com a consciência e não com o veículo da consciência. O seu corpo é um veículo da consciência. Esse texto é bastante longo, ele traz outros exemplos. Ele fala de alguns santos da igreja, como Abelardo, fala do século XIII, todos os problemas de transição que existiram, né? E termina mencionando os elementos da nossa experiência no mistério de Deus. E bem, essa parte aqui a gente pode ultrapassar devido aos nossos tempos, tá bem? E ele coloca a relevância de símbolos fora do tempo, fora do espaço. Bom, Então ele tece uma das críticas muito conhecidas dele, que é sobre a imaginação religiosa, as regras da teologia tradicional. Ele diz que o problema para a religião e a função desta na era atual é despertar o coração humano. Quando o clero não desperta o coração ou se mostra incapacitado de fazê-lo, isso nos indica que é incapaz de interpretar os símbolos pelos quais se supõe que iluminam e nutrem espiritualmente seu rebanho. Quando, ao contrário, o clero se detém em problemas éticos e políticos, isso representa uma traição à espécie humana. Esta substituição pela ação social ou denso envolvimento na regulamentação das decisões íntimas da vida familiar não tem nada a ver com a efetiva vocação do clero para abrir ao seu povo as dimensões do significado da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus. Estas últimas constituem um sistema de símbolos de atuação perfeita. O Campbell teve forte formação, né, católica, e ele sempre se reporta a esses elementos de uma maneira muito dura, às vezes. Mas vocês viram, para ele, um sacerdote precisa, tem como função isso, animar a partir das metáforas vivas que habitam o texto sagrado, não dos fatos que lá estão, dos elementos denotativos, isso não. Ele fala um dos principais problemas religiosos da atualidade é que os símbolos são cronicamente mal interpretados. As metáforas, as estruturas essenciais da linguagem religiosa, são interpretadas do ponto de vista dos seus referentes concretos ou denotativos, e o resultado é um povo ser arremessado contra um outro, quando, na verdade, o sentido íntegro da metáfora é transcender a separação e a dualidade. Quando o clero falha na sua tarefa primeira de entender os símbolos dos quais ele é o guardião, é-se forçado a considerar que só restam os artistas para nos realizar esta exploração espiritual. E aí ele vai trazer James Joyce, Aristóteles e vai mostrar muitas ilustrações sobre isso que eu acabei de falar. Ele diz que a mitologia tem como função espiritualizar tanto o lugar quanto as condições nas quais vivemos. E a função do artista também é fazer isso por nós. Talvez, nesse sentido, não longe ficaria dizermos que os artistas são os grandes sacerdotes da nossa época, também, junto com os demais, os clássicos. Mas isso na visão do Campbell, né? Ele diz que os artistas que escreveram a Bíblia já não estão mais aqui, que a tarefa deles foi concretizada. Então o autor nos diz, o que temos é essa noção contínua, intrincada, essa corrupção da metáfora de que a Terra Santa, a Terra Prometida, está situada num outro lugar. A Terra Prometida é qualquer ambiente que tenha sido metaforicamente espiritualizado. Um atraente exemplo dessa experiência universal é encontrado na mitologia dos Navajos. Vivendo num deserto, os Navajos atribuíram a cada detalhe desse deserto uma função e valor mitológicos, de forma que qualquer lugar que as pessoas estivessem nesse ambiente estariam meditando na energia e glória transcendentes, que são o suporte do mundo. A Terra Prometida não é um lugar a ser conquistado por exércitos e sedimentado pela expulsão de outro povo. A Terra Prometida é um canto no coração, ou é qualquer ambiente que haja sido mitologicamente espiritualizado. Bem, ele tem um capítulo importante que, por questão de tempo, nós não veremos, que é a imaginação e a relação dela com a indagação teológica. Portanto, eu recomendo a leitura. Ele mostra o forte abalo que houve a partir do Renascimento, muito forte. E eu vou ler o texto para vocês. No Renascimento foi ousadamente revivido, inspirado entusiasmo por suas introspecções místicas em muitos dos maiores artistas da época. Botticelli, por exemplo, Leonardo e outros. Eu diria que ali reside o ponto crucial do tópico, da relação da imaginação com o discurso religioso. Ou seja, ele mostra o valor e a profundidade que esses artistas conferiram quando fizeram seus trabalhos, de aí sim, conotativos, né? A partir de tudo aquilo. Ele conta que na própria Bíblia se menciona em vários lugares que é importante mantermos esta visão conotativa, ou seja, de metafórica, sobre os textos em geral. Ele cita, por exemplo, Paulo, Epístola de Paulo aos Coríntios, na abertura do capítulo 12, onde ele afirma, abre aspas, continuarei com visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus sabe. E sei que esse homem foi arrebatado para o interior do paraíso. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus sabe. E ele ouviu coisas que não podem ser ditas, que não é possível ao homem proferir. Fecha aspas. Campbell diz, o que podemos supor estar Paulo querendo dizer com coisas improferíveis em relação às quais não é lícito falar? O que poderia ter ele querido dizer com isso? É forçoso que seja que, como sempre ocorre quando o místico se volta para seu interior, ele tem acesso a realizações que transcendem toda a conceitualização e regras do jogo teológicas. Ele diz que também Tomás de Aquino fala sobre isso, do trabalho dele e muitos outros lugares. Então ele vai tratar das questões semíticas. E no capítulo seguinte, ele repete muitas coisas, ok? Repete muito, e talvez o interesse aqui do leitor, não nas repetições, mas estaria nos exemplos. Por exemplo, quando ele reinterpreta o dilúvio, quando ele coloca passagens bíblicas com esse enfoque que ele está propondo, vivificado, né? E cita alguns aspectos interessantes. Quando, por exemplo, no manuscrito do Mar Morto, ele diz, quando os manuscritos do Mar Morto e os demais manuscritos do deserto foram descobertos em meados do século XX, os estudiosos vieram a saber que um desses antigos escritos hebraicos, denominado A Guerra dos Filhos da Luz contra os Filhos das Trevas, era puro masdeísmo. A influência de Zoroastro, particularmente sobre a comunidade hebraica, está representada na obra dos Essênios. Temos, portanto, na própria Bíblia, esta concepção do mundo como erro. Consequentemente, ao longo da leitura do Velho Testamento, ficamos sabendo de reis que, ante a visão de Yahvé, Jeová, fazem o bem ao destruir as religiões da natureza. Essas histórias representam uma tensão entre duas mitologias completamente diferentes. Uma é aquela da natureza como bem, com o qual os indivíduos se esforçam para se harmonizar, o que é considerado como um ato virtuoso, saudável, humanamente sustentador. A outra vê a natureza negativamente, e a opção das pessoas é dizer não a ela e dela se separar. Ele, o autor nos avisa que essa distinção ele considera sumamente importante. Para ele, é uma das raízes do trabalho que aqui ele traz. Ele também fala do Gênesis e dos reis mesopotâmicos, né? Toda aquela situação. É uma longa reinterpretação que ele dá aqui. Então, na parte final do livro dele, ele convida a que entendamos os símbolos da espiritualidade judaico-cristã. Uma parte significativa, ele fala de vários elementos que nós entendemos, provavelmente de uma forma que agora ele propõe ser outra. Fala da gruta, né, o tema do renascimento na gruta, que é muito antigo, e com o que isso está associado sobre o renascimento na gruta. Fala sobre a criança, cita aqui Krishna, como aconteceu, cita Jesus, como aconteceu. Fala da fuga para o Egito, ou seja, ele faz um apanhado geral da Bíblia com essa interpretação. Eu vou ler para vocês apenas um trecho, está bem? Já que ele é muito, muito extenso. Ele diz, vamos tomar aqui, ó, a criança como mestre. Ele diz, normalmente, em tais lendas, jovens heróis envolvem grandes façanhas infantis. Aí ele vai citar os gregos, tal, até chegar a Jesus. Ele diz, cada um deles pensa que Jesus está com o outro, quando de fato Jesus está ensinando os sábios do templo. Está falando de José e Maria, né? Os pais ficaram muito ansiosos e perguntaram, onde está o pequeno Jesus? Há um claro tema, herói façanha. Os homens e mulheres sábios do templo reconhecem Jesus como Salvador. Este evento é seguido pela breve cena, abre aspas, agora eu vi o Salvador do Senhor. Ó Senhor, posso morrer, tomai-me, fecha aspas. E ele diz que também em Buda se encontrava essas façanhas infantis de heroísmo e dessas façanhas. Aliás, muito semelhantes às de Cristo, né? Vários momentos. Ele fala que os judeus pegaram essa ideia do Messias, como arauto do Apocalipse, né? Ele diz que os judeus pegaram isso, os hebreus no caso, dos persas. Vejam como ele escreve essa parte. Ele diz, a velha ideia judaica do Messias nada tinha a ver com o fim do mundo, mas com o rei que estabeleceria Israel entre as nações. Alguns rabinos do período talmúdico julgavam ser Ezequias o Messias e este falhar em sua missão messiânica. Outros classificaram como Messias Ciro o Grande, que era para restaurar Israel politicamente. O ideal persa era o de um mundo corretamente criado, que fora atingido pela queda, e do primeiro homem, Gilmar, cuja desintegração fora causada pelo poder do mal, de um grande mestre, Zaratustra, ou Zoroastro, que iniciou a restauração do mundo rumo ao bem, e de uma última guerra, Armagedon, que irromperia no ano do fim do mundo. O Messias eliminaria então completamente o poder do mal e instauraria um novo mundo. Essa ideia foi então, por ação dos hebreus, combinada com a ideia do Messias nacional, tendo sido ensinada pelos essênios e por João Batista. Ele fala do milagre, das últimas ceias, da crucificação, da cruz. Ele vai reinterpretando todos esses elementos segundo uma mitologia viva, que é o final da obra. Do ponto de vista da filosofia clínica que vocês estudam, e quando consideramos alguém como Campbell falar desses elementos dele, lembrem que dentro da própria leitura mística, outros autores consideraram isso de maneiras bastante diferentes da que ele põe aqui. Alguns que fizeram muito sucesso lá na década de 50, 40, pelos Estados Unidos, defendiam que também a Bíblia tinha, na verdade, era um texto metafórico, e que é ali o que estava dizendo, na verdade, que Jesus seria a mente, e que aquilo eram princípios para uma espécie de psicologismo. Outros defenderam derivações disso. Há muitos estudos, como este de Joseph Campbell, o dele, solidamente respaldado por erudição, alcançou a academia em algumas de suas partes, mas também encontrou muitas objeções, dadas certas licenças que ele coloca, né, num texto que é difícil, e Campbell teve que responder a várias dessas dificuldades. No entanto, independente desses fatores, vocês atendem no consultório pessoas que são religiosas, e vocês sabem que para muitas delas o fato da religião ter transformado, nas palavras de Campbell, isso em fatos não destitui a fé delas e nem torna morta e fossilizada a parte do texto que fala de lugares, pessoas, coisas. Não. Muitos até é assim que eles precisam ter esses aportes para poder dali sim construir suas metafísicas, seus elementos imagéticos e outras coisas. Ou seja, mas para o autor não é assim que isso funcionava. Ele achava que não. E vocês viram como ele se refere. O contraste com o que temos no consultório, quanto ao que ele coloca, gera muitas interrogações. Porque há pessoas que precisam, e a liturgia, por exemplo, o Campbell era católico, a liturgia católica é riquíssima, ela é belíssima, né? Além de muito rica, e ela ali tem o que ele considera como elemento que se tornou denotativo, fato, e portanto praticamente perdeu a vida. Para muitos ali há uma vida muito grande, e vivificam as coisas por ali, e constroem a partir dali, aí sim, suas metáforas. Nós vemos isso em homilias de vários padres, né? Não é assim para todos. De qualquer maneira, esse texto instigante e bastante agudo traz elementos para reflexão, para consideração, e claro que entendemos que isso era profundamente assim em Campbell. Para ele, ele se aproximou da Bíblia, e por razões historiográficas dele, onde os sacerdotes, os padres mostraram para ele fatos, ele viu metáforas e se estruturou dessa forma, vida fora, e produziu um trabalho bonito. O trabalho dele mostra uma Bíblia viva via metáfora. Outros mostram uma Bíblia viva via emoção, outros via sensação, outros via buscas, e assim vai conforme quem conversa com os textos sagrados. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Agora eu vou abrir o gravador, os microfones, desligar o gravador, para aqueles que quiserem colocar considerações, reflexões finais, possam fazê-lo.